Convido o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, a fazer a leitura da mensagem do Poder Judiciário e, em seguida, proceder à sua entrega ao Congresso Nacional. Eu quero, antes, manifestar a honra desta Casa pela presença também nesta sessão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ary Pajengler, e do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zingler. Com a palavra, o ministro César Peluso.
Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, excelentíssima presidente da República, senhora Dilma Rousseff, excelentíssimos senhores, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimos membros da mesa do Congresso Nacional, primeiro vice-presidente, deputada Rose de Freitas, segundo vice-presidente, senador Wilson Santiago, primeiro secretário, deputado Eduardo Gomes, segundo secretário, senador João Ribeiro, terceiro secretário, deputado Inocêncio Oliveira, e quarto secretário, senador Ciro Nogueira. Senhoras e senhores, senadoras e senadores, deputadas e deputadas, demais autoridades, senhoras e senhores, é uma honra especial representar o Poder Judiciário na solenidade de abertura da sessão legislatura do Congresso Nacional, a verdadeira Casa da Democracia Brasileira. E nessa condição, apresentar desde logo meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores senador José Sarney e deputado Marco Maia da respectiva eleição de presidentes do Senado Federal, do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, bem como a todos os demais ilustres membros da mesa diretora do Congresso Nacional. O Brasil atravessa um intenso processo de transformação com impactos positivos sobre a realidade social interna e sobre o perfil da sua inserção no plano internacional. Muitos fatores contribuíram para tais mudanças. Um deles, porém, não tem merecido a justa atenção dos observadores da vida nacional. Refiro-me à consolidação do Estado Democrático de Direito com o fortalecimento equilibrado dos três poderes sob a égide da Constituição de 1988. A experiência revela que países com robustas estruturas constitucionais e democráticas conseguem encapsular os conflitos econômicos e sociais na sede própria, a da representação política, de consensos temporários e discussões permanentes, e encontrar soluções legítimas e eficientes para os seus problemas. É o que vem ocorrendo no Brasil desde a promulgação, neste mesmo plenário, da Constituição de 88. O Estado Democrático de Direito afirma-se como modelo de organização do poder político em nosso país. Nessa forma específica de arranjo fundamental do Estado, democracia e Constituição legitimam-se mutuamente, definindo um conjunto de normas de procedimento para a formação de decisões coletivas. Em contraste com o passado, felizmente, cada vez mais remoto, democracia e constitucionalismo representam hoje os pilares fundamentais do processo político brasileiro. Além de garantir os direitos e princípios fundamentais, a Carta de 88 tem permitido a formulação de demandas por políticas públicas pela maioria da população e a adoção de medidas eficazes no interesse dessa mesma maioria. A combinação desses dois fatores cimenta a base de sustentação de nossa Constituição Democrática, ou, se quiserem, da nossa democracia constitucional, que jamais contou com um grau tão elevado de legitimidade política. A Constituição proclama em texto expresso a independência entre os poderes e, na mesma norma, prescreve também a convivência harmônica entre eles. Independência, canso-me de dizer, não é submissão, mas tampouco pode significar confronto sistemático. Diálogo e entendimento são fundamentais para a concretização na segunda dessas dimensões republicanas. Entre nós, sem abrir mão da independência, nem descuidar do cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, os três poderes têm trabalhado em conjunto pela modernização da justiça. A emenda constitucional 45, que introduziu em 2004 relevante reforma do sistema judiciário brasileiro, é importante fruto da cooperação entre os três poderes. Uma das principais medidas da emenda 45 foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, uma entidade central de integração e coordenação dos diversos órgãos jurisdicionais. O CNJ tem se revelado instrumento valoroso para o aperfeiçoamento do sistema judiciário e para a concretização do ideal de uma justiça séria e eficiente, direito, aliás, objeto agora de ostensiva regra constitucional. Há ainda muito por fazer, mas avanços significativos foram alcançados. Os progressos registrados ao longo de 2010 estão descritos no relatório anual de atividades do CNJ, que, em obediência ao mandamento da Constituição, neste ato vou transmitir ao Congresso Nacional. O documento apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo Conselho, como as resoluções do plenário, as ações da Corregedoria Nacional de Justiça e as medidas voltadas à modernização da justiça e à promoção da cidadania, com particular relevo para os mutirões carcerários, a política de conciliação e o projeto Começar de Novo. Permito-me sugerir leitura atenta da quinta sessão do relatório, a qual contém recomendações para aprimoramento do Poder Judiciário. O texto cristaliza um programa ambicioso para a continuidade do esforço de modernização do sistema judicial. A justiça brasileira experimenta a autêntica, mas pouco reconhecida, revolução silenciosa. Parte considerável desse processo de transformação decorre de um peculiar e eficaz mecanismo de aprimoramento de nossa ordem jurídica, os pactos republicanos entre os chefes dos três poderes. A primeira edição do pacto deu-se após a promulgação da Emenda 45 e teve por objetivo a construção de um judiciário mais rápido e mais sensível às demandas da cidadania. Dele advieram notáveis contribuições para a celeridade processual, como os institutos da repercussão geral e da súmula vinculante. O segundo pacto, de 2009, representou a união dos poderes em torno do ideal de um sistema de justiça mais acessível e efetivo, dotado de ferramentas capazes de promover a dignidade da pessoa humana. No âmbito do segundo pacto, o Congresso aprovou, entre outros, no ano passado, a Lei 12.322, que alterou a disciplina de recursos no Código de Processo Civil, com repercussão positiva sobre a velocidade dos ritos processuais. Outros projetos seguem em tramitação, como o texto sobre remissão de pena criminal por tempo de estudo e as modificações da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, para não falar dos novos códigos de processo civil e penal. Com os olhos voltados para o cidadão, destinatário último de toda ação do poder público, permito-me apresentar aos presidentes da Câmara e do Senado proposta que, em tom oficial, já formulei ontem à presidente Dilma Rousseff na abertura do ano judiciário, a de firmarmos o terceiro pacto republicano para dar curso ao processo de aprimoramento da ordem jurídica e consolidar a modernização da máquina judiciária. Alguns temas já começam a amadurecer. É o caso da modificação da natureza dos recursos extraordinários para reduzir a duração das causas judiciais e restaurar a certeza do direito e a credibilidade da justiça. Com estrito respeito às garantias constitucionais, como o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa, a coisa julgada e os demais princípios inerentes à cláusula do devido processo legal, a medida tende a eliminar, entre muitos outros inconvenientes, manobras processuais, retarda o cumprimento de sentenças e impede o acesso a uma justiça rápida e eficiente. Confortado por manifestação de apoio da senhora Presidente da República, reitero também proposta que apresentei em meu discurso de posse como Presidente do Supremo E reafirmei ontem, na abertura do ano judiciário, da criação no Brasil, provavelmente com apoio de organismos internacionais, de uma universidade multidisciplinar que tenha por objeto a segurança pública e o desenvolvimento social. Seu propósito é o de gerar reflexão acadêmica para abrir perspectivas de ação no combate à criminalidade e à pobreza com os recursos de diferentes áreas de especialização. A construção do futuro é um processo complexo. No caso de um país, o futuro é determinado pela grandeza de suas ambições e pelo tamanho dos desafios do seu presente. O desenvolvimento virtuoso depende de instituições jurídicas estáveis, rápidas e eficazes. Não devemos temer o desafio, no interesse da cidadania, de aprofundar e solidificar o processo de modernização do judiciário e de aperfeiçoamento da ordem jurídica. Tenho a certeza de que o diálogo permanente e a cooperação resoluta institucionalizados entre os poderes do Terceiro Pacto Republicano constituirão um instrumento decisivo para o esforço comum de construção do futuro. Muito obrigado.